São 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Pedro Queiro, que notícias é que estão em destaque a esta hora?
O PSD acusa o PS de irresponsabilidade e de se aliar ao Chega. Marcelo passou tarde a dar explicações depois das declarações de ontem à imprensa estrangeira sobre António Costa e Luís Montenegro. A esquerda parlamentar conseguiu uma primeira vitória com a aprovação dos projetos de descida do IRS. O Partido Socialista diz que não viabiliza a proposta do Executivo tal como está e ouviu o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, criticar a falta de diálogo e acusar o PS e o Chega de uma primeira coligação negativa.
O que aqui aconteceu hoje, não vale a pena escamotearmos, foi o Partido Chega a viabilizar a proposta do Partido Socialista. O Partido Socialista, como sabem, era contra a descida dos impostos sobre a classe média, sobre os impostos dos trabalhadores e pensionistas. Queria fazer daqui um apelo à responsabilidade, dar nota da abertura total que o Governo tem para o diálogo agora em sede de especialidade e esperar, francamente, que daqui a 15 dias o país possa ter uma baixa de impostos e um texto único aprovado pelo Parlamento.
As propostas de alteração do IRS, do Bloco de Esquerda, PCP e PS foram aprovadas, mesmo com os votos contra do PSD e do CDS. O Governo preferiu evitar a votação da sua proposta, tal como a Iniciativa Liberal e o Chega. Entretanto, foi fiabilizado o Programa de Estabilidade, uma vez que o PS não acompanhou nenhum dos projetos de resolução apresentados pelo PCP, Bloco de Esquerda e Livre contra o documento. Marcelo Rebelo de Sousa rejeita que as declarações sobre o Primeiro-Ministro tenham sido ofensivas. Após várias expressões usadas ontem num jantar com correspondentes estrangeiros para descrever António Costa e Luís Montenegro, o Presidente teve de se justificar hoje. Ouvido pela Renascença, Vicente Nunes, presidente da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal, que esteve no encontro com Marcelo, explica a que se referia o presidente.
Na avaliação do presidente, todos os dois são lentos. Um por ser oriental, no caso de António Costa, e outro lento por ser da área rural. Qual foi a relação dele em relação a essa lentidão para tomar decisões? Por conta do mundo midiático que se está vivendo hoje e do crescimento expressivo da extrema-direita.
Questionado sobre a lentidão atribuída ao primeiro-ministro, Marcelo justificou também a alegada ruralidade de Montenegro com a origem do próprio PSD.
Sim, o PSD tem essa característica antiga e o primeiro-ministro vem dessas raízes no PSD, apesar de ser muito mais novo, tem muito a ver com essas raízes e é, portanto, uma realidade diferente da realidade estritamente metropolitana citadina que, por exemplo, sempre definiu o Partido Socialista.
Não, ser consideradas ofensivas e isso não vai beliscar não, a relação não, institucional.
Não, pelo contrário.
Marcelo Rebelo de Sousa, que, segundo o presidente da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal, vê em Luís Montenegro uma personalidade imprevisível. O exemplo dado aos correspondentes estrangeiros foi o da formação da equipa governativa.
Muitas das pessoas foram convidadas somente na manhã deste dia e nenhum deles sabia do outro. Segundo o presidente, o que ele percebeu que houve muita improvisação, o que para ele é um risco, deixar tudo para a última hora.
As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que estão a dar que falar após um encontro com correspondentes estrangeiros em Lisboa. Dizer sim a Luís Montenegro não foi uma escolha simples, que o diz ao cabeça de lista da AD para as eleições europeias. Sebastião Bugalho assume que o convite feito pelo líder do PSD era irrecusável.
Não é fácil dizer que não quando o primeiro-ministro do teu país te liga e te diz: eu quero que seja o nosso homem na Europa, eu quero que seja candidato ao Parlamento Europeu. Eu sinto que tenho uma relação com os portugueses que me permite construir uma relação com o eleitorado. Eu sinto que tenho uma crença no projeto europeu que faz de mim e desta equipa o conjunto de pessoas certas para responder aos anseios dos portugueses na Europa, porque o nosso futuro constrói-se e decide-se na Europa. Portanto, se eu não estivesse confiante, não tinha dito que sim.
Ainda assim, nesta entrevista à SIC Notícias, Bugalho rejeitou a ideia de as eleições europeias serem uma prova de fogo para o governo. Operação Influencer, a defesa alega que a PSP não tinha competência para fazer buscas e pede por isso a nulidade das provas, mas não é certo que toda a investigação que deitou abaixo o governo fique sem efeito. Henrique Salinas, especialista em Direito Penal e Económico, diz que a lei é omissa quanto a isso. Ainda assim, sublinha que, de acordo com a Lei de Investigação Criminal, cabe de facto à Judiciária investigar suspeitas de crimes de corrupção.
Crime de corrupção é daqueles que está aqui previsto na lista da competência reservada pela Judiciária, sem possibilidade de ser deferida noutro órgão de polícia criminal. E se não for cumprida esta regra de distribuição da competência entre os diferentes órgãos do Polícia Criminal, qual é que é a consequência? Aqui é que está a grande questão. Porquê? Porque a lei não prevê expressamente a consequência para os casos em que não é cumprida esta mesma distribuição de competência.
O especialista em Direito Penal e Económico Henrique Salinas, que em declarações à jornalista Fátima Casanova, refere que o processo só ainda está em fase de inquérito e por isso qualquer decisão poderá ser apenas conhecida daqui a alguns anos. Espanha está à beira de uma nova crise política, com o primeiro-ministro a cancelar toda a agenda e decidir até segunda-feira se mantém ou não no cargo, isto numa altura em que está em curso uma investigação judicial que envolve a mulher de Pedro Sánchez. Já a seguir, a edição da noite.
Edição da noite.
Está com a edição da noite da Renascença. Adelino Gomes tinha 29 anos e estava desempregado no dia 25 de abril de 1974. Proibido de trabalhar na Renascença pelo regime de Marcelo Caetano, devido a uma notícia sobre os atentados terroristas nos Jogos Olímpicos de Munique, Adelino Gomes acabou por se cruzar no Terreiro do Paço com um locutor e um sonoplasta do programa Limite, o mesmo programa que emitiu a senha Grândola Vila Morena. Juntos seguiram em reportagem até ao Largo do Carmo, onde o microfone da Renascença acabou por tornar-se o centro jornalístico nas horas decisivas da Revolução. 50 anos depois, Adelino Gomes é entrevistado na Renascença por José Pedro Frazão, onde me lembra como se fez essa reportagem histórica da Revolução.
Se a Primeira República se ganhou pelo telégrafo, o 25 de Abril ganhou-se pela rádio. Esta frase de Salgueiro Maia, 50 anos depois, coloca-nos de novo no ar do tempo vivido em 74, no ar onde foi colocada a canção tornada a senha definitiva da Revolução, Grândola Vila Morena, nesta rádio, no programa Limite. Se a Revolução ganhou-se pela rádio há 50 anos, também a liberdade de relatar tomou forma naquela quinta-feira de abril, com os repórteres a confluírem para as ruas de Lisboa, invadidas de júbilo, certamente, como as reportagens dão nota, querendo fazer parte da liberdade e por isso também daquele painel sonoro que a rádio registrou num microfone, então partilhado por três repórteres, Paulo Coelho, Pedro Laranjeira e Adelino Gomes, que hoje recebemos aqui na Renascença, para falar do que vivemos há 50 anos, e não só, na Renascença onde trabalhou, agora já não nas históricas instalações do Chiado, mas nos estúdios aqui da Estrada da Buraca, que aliás não é muito longe da localização de um emissor, alvo de um ataque no processo revolucionário, que também ficou para a história. Adelino, bem-vindo à Renascença.
É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Obrigado, Adelino. No dia 25 de abril de 1974, quando é que o cidadão Adelino se tornou jornalista Adelino ou repórter no local, sabendo nós, talvez ambos por dever de ofício, que um jornalista dificilmente veste essa pele, despe essa pele, digamos assim?
Sim, eu desci como cidadão, estava a ser jornalista numa revista da oposição, que é a Seara Nova. Nova, mas na verdade a Seara Nova... O número que ia sair no dia era mensal. O número que ia sair no 1º de junho tinha já entrado na tipografia. Na altura é tipografia, não é nada digitalizado. E portanto eu, quando saí, eu ia como cidadão à procura daquilo que me tinham dito, que é Lisboa está cercada. Agora para onde é que tu começas o cerco? Andei à procura e cheguei ao Terreiro do Paço, como tanta gente. E aí ainda era cidadão. E os militares não deixavam passar. E nós, os da rádio, não tínhamos carteira profissional. E mais, eu tinha uma dúvida, que era aquela que era necessário. Eu e milhares de pessoas estavam ali.
O que é que está a passar?
Não, de que lado é que estes tipos estão?
Se era direita, que usa da Riaga.
Exatamente.
Ou se era algo...
Os tais capitães. Isso. O tal movimento dos capitães. E, portanto, eu tinha algumas informações por trabalhar nessa revista Seara Nova.
Mas esse é um ponto, Adelino, que eu gostava de levantar, que é... Até que ponto se realmente sabia de algo?
Não sei em que medida é que o cidadão normal sabia. As pessoas que estavam na comunicação social iam sabendo. E uma pessoa como eu, que estava numa revista chamada Seara Nova, sim, sabia por ainda outras razões acrescidas. A minha sorte, aliás, o meu 25 de Abril é só sortes, não pensem. Não é falsa modéstia que eu digo isto. São tantas coincidências que são inacreditáveis.
A sorte foi encontrar um antigo colega de liceu.
Quando eu pergunto ao Carlos Gil, é pá, já percebeste de que lado é que estes tipos estão? Ele diz, não percebi, pá. Então, mas quem é que está a comandar isto? É pá, o que está a comandar é aquele fulano ali à frente. Chama-se Maia. E aí, Maia? Mas esse tipo, se calhar, eu sabia que ele tinha entrado na tropa, não, tinha ido para a academia, e fui lá ter com ele. E ainda não fui jornalista. Disse, ó Maia, de que lado é que tu estás? É uma pergunta que um jornalista não faz. Ou, de que lado é que o senhor capitão está? Mas aqui não, era o colega. Ele disse, e aí entra a Rádio Irtaxense. Porque ele diz-me assim, são para aí 10 da manhã. Epá, portanto, respondeu-me com uma pergunta. Epá, tu não tiveste um problema qualquer? Que tiveste que ir para o estrangeiro por causa de umas coisas que disseste na rádio, num programa na rádio? E eu fiquei admiradíssimo que ele soubesse. Sim. Epá, estamos a fazer isto para que ninguém mais tenha que sair de Portugal por causa daquilo que diz, escreve ou pensa. É, portanto, ainda hoje a minha definição, toda a gente tem o seu 25 de Abril, o meu 25 de Abril é a liberdade de expressão. E foi feito às 10 da manhã. Eu disse, ó Maia, dá cá um abraço. E então abraçámo-nos. Portanto, são dois colegas, não é o jornalista e a fonte. Arranja aí um veículo, uma viatura para os jornalistas. E, portanto, todos, eu já subi com o nome de jornalista, mas ainda não tinha. Olha, nem tinha uma caneta, não tinha um microfone, não tinha nada, não estava a trabalhar na rádio.
Sim, sim.
E é quando a coluna começa a andar que vêm dois tipos e são os primeiros homens da rádio. Isso é muito importante. E também tiraram um chapéu também ao programa Limite. São os dois primeiros repórteres que durante muito tempo são os únicos repórteres da rádio. Na Baixa eu não vi nenhum outro repórter da rádio, senão estes dois. Quando estamos a abandonar, quando a coluna está a partir do Terreiro do Paço pela Rua Augusta.
Sim.
E eu que estou, digamos, como se diz, sem fazer nada ainda, ajudo repórteres a subir. São Pedro Laranjeira, há pouco
Paulo Coelho.
Puseste aí o nome, Pedro Laranjeira e Paulo Coelho. O Paulo Coelho pega no microfone e diz assim, temos aqui um jornalista, eu não sei qual foi, ou sénior, ou, quer dizer, chamou-me velho, não é? Como é que se sente também, que é aquela pergunta muito famosa?
Perguntou ele.
A mim.
Certo.
Eu, portanto, ainda aqui estava a ser...
O cidadão Adelino.
O cidadão.
Foi o primeiro entrevistado da reportagem.
É verdade. Não, antes de mim, descobrimos depois, quando fizemos um disco disso, descobrimos depois, o primeiro entrevistado foi um cabo apontador do M47. E, por aquilo que eu vi quando estivemos depois a fazer a montagem do disco, o segundo entrevistado fui eu.
Certo.
Mas nós não pusemos isso no disco, eu não faço ideia, mas disse, olha, sinto não sei o quê. Só que, no final, o repórter parou o gravador. E então, essa generosidade é uma generosidade extraordinária, mas é ao mesmo tempo um impulso que, e há pouco disse, eu disse há pouco tempo, disse ao Paulo Coelho, pá, se tivesse sido o contrário, eu não te dava o microfone. Porque eu disse assim, vocês não se importam que eu também faça um bocadinho de reportagem? E eles dizem, faz favor. Então, é uma equipa de três, realmente.
Aquilo é um microfone que roda pelos três, que alguém, que é o Adelino que empunha, como...
Eu descobri agora, não me lembrava disso, que a certa altura nós, como não havia televisão, e são muitas horas lá em cima, no Largo do Carmo, nós somos uma espécie de redação. Nós representamos a redação. E então vai toda a gente ter connosco outros jornalistas e começamos a trocar informações.
Certo.
E percebi também que às vezes, por exemplo, o Paulo Coelho diz, olha, eu fui agora lá acima e vi que a GNR veio não sei onde.
Ele vai e traz uma notícia.
Pois. Mas outras vezes sou eu.
É verdade.
O momento mais tenso é quando... Salgueiro Maia diz, já depois de ter dado ordens de disparo, mas de disparo para as janelas e para cima e tal. Mas, portanto, os dois primeiros ultimatos, digamos, eram ainda uma brincadeira. Agora, no terceiro, ele recebeu, e disse isso, recebeu ordens para, de qualquer maneira, acabou, se for necessário, destróis o edifício. E ele pega no megafone, não é? Que é o terceiro ultimato, pega no megafone e diz, tenho ordens, não sei o quê. Se não se renderem... Nós destruímos o edifício. Vou contar.
Ficou até dois.
Pois. Vou contar até três. É que ele te conta. Um. E depois deve ter passado para aí dois minutos ou três. Diz dois. E é aí que na nossa gravação, a essa altura, ouve-se a voz do... Há um silêncio absoluto. E ouve-se a voz, que eu conheço, reconheço, obviamente, do Paulo Coelho, assim como um miúdo, não é? Porque ele tinha, pá, 20 anos. Diz assim... Tá-tá-tá-tá! Quer dizer, estava-se à espera, quer dizer, eles começavam, e eu começar. É extraordinário. Eu até digo a certa altura, nunca estive em nenhum golpe de Estado em que os jornalistas fossem tão bem tratados, porque
o Maia de vez em quando vai, quase vai perguntar, precisam de alguma coisa. Quer dizer, disponibilizaram carros para nós lá estarmos a ver as coisas. É também ao microfone do Limite e, portanto, da Rádio Renascença, dos emissores da Rádio Renascença, que se diz aquilo que eu considero ser a entrada do povo no golpe de Estado, transformando-o numa espécie de processo revolucionário. Eu, a essa altura, digo assim, e é isso que provoca a resposta dele. Digo, mas o capitão Maia não desconhece, porque ele está a dizer, está tudo connosco, dominamos tudo.
Não desconhece que a GNR tem também...
E ele, impossível reação. Isso ele falou, impossível reação. Temos todas as viaturas blindadas do exército português connosco. E aí ouve-se uma voz que o microfone capta e que fica para a história do meu ponto de vista, que é um alferes que está lá. Que está ao lado dele, e diz assim, e temos o povo. E aí o Maia não deixa de ser comandante, continua a ser comandante, mas, na verdade, faz essa coisa assim. Além do povo, diz mais ou menos uma coisa, não sei se tens aí, mas é assim, além do povo, cujo apoio nós nunca duvidámos, temos todas as viaturas. Quer dizer que, a certa altura, para mim, a certa altura, o golpe de Estado deixou de ser mero golpe de Estado porque o próprio homem que está no terreno a comandar a operação diz assim, não, eles já fazem parte aqui, eles já fazem parte de nós. E no direto daquilo que é o inesperado, o repórter só tem uma coisa a fazer, só pode, não é, tem uma coisa a fazer, não há uma opção. Por isso eu não estou a pensar nas perguntas. Só pode fazer uma coisa. É agarrar-se ao que vê e ouve e segui-lo. Eu vou pela primeira vez na minha vida dizer que eu disse uma mentira em toda essa reportagem. E é logo no princípio, quando eu digo que toda a gente está tão mal informada como nós estamos. E eu estava bem informado naquele sentido que há pouco já disse. Sim. E, portanto, eu, quando eu disse nós, estava a dizer a generalidade, não é? Quer dizer, nem sabia que era naquele dia, mas sabia que estava iminente, como eu há pouco contei. Portanto, eu aí não quis aparecer como... Porque também há uma tentação. Há duas tentações, não é? E uma delas é tu apareceres como sabendo tudo. Tanto quanto nós sabemos. Agora vai não sei quê. Isto é, e começar para ali a contar tudo o que tu sabes... Não é?
Tiveste essa tentação?
Não. Não, isso saiu-me. Isso saiu-me. Tão mal informados como nós estamos, tão sem saber o sentido disto.
Há um momento na reportagem onde tu dizes, bom, porque havia um problema com o gravador, e tu dizes, bom, ainda temos uma cassete e meia... temos uma cassete e meia, se calhar é capaz de dar até ao fim, como se tu decretasses o fim. Querias limitar o que é que...
Não, o problema é este.
Tinhas a
qualquer
noção
momento...
de que era um momento que estava quase, sim, a acabar?
Sim, a partir do terceiro ultimato, e quando Spínola entra lá, isso significa rendição. Portanto, agora é uma questão de tempo. Não é? Ou então, uma questão, por isso é que o Maia estava tão preocupado, de qualquer parvoíce, qualquer descontrolo, por exemplo...
Havia
quando
um
se fala,
helicóptero, não é?
O helicóptero passou e ele disse, é nosso e tal, mas quer dizer, o helicóptero levava um helicanhão. Mas, sobretudo, quando aparece a ideia da PIDE estar nos telhados, aí podia descontrolar tudo, percebes? Mas, depois do discurso de Sousa Tavares, já está tudo controlado, não é? Agora é só que as pessoas recuem um pouco, porque as pessoas, havia discursos de ódio da multidão. Discursos de ódio da multidão. E por isso mesmo havia esse medo, sobretudo dele.
Ódio é o fazer justiça pelas mãos?
Pois, era esse. Quer dizer, se agora imagina, mesmo que não houvesse discurso de ódio, uma multidão que tem o homem derrotado nisto, que é o primeiro-ministro, que representa o regime, uma multidão que o vê ali, não é? Destrói aquilo. Ora, aquilo era uma Shaimite, não era um carro de combate. Portanto, a Shaimite era vulnerável. Era forte, mas era vulnerável.
Então aí as palavras foram relevantes.
Pois, exatamente.
É? Adelino, há um momento também muito cómico em que o Adelino sublinha, chegou a RTP, chegou a televisão, porque na altura
só havia uma.
Chegou a televisão, finalmente. Teria sido diferente se tivesse um outro... Ou seja, mesmo a cobertura, o impacto, se tivesse tido imagem de outra forma.
Aquela entrada da RTP é de algum modo, seria de algum modo, para quem fosse um pouco ousado a defender essa tese, e tem que ter melhores argumentos do que eu sou agora é que estou aqui a coisa, é assim, se calhar foi o fim de tanta importância da rádio. Eu há pouco estive a dizer, nós éramos o centro, vinham todos dizer coisas, estávamos ali, a redação era a redação da rádio. Porque não estava lá a televisão. Se tivesse lá a televisão, essa televisão, que em Portugal era RTP, mas era a televisão, ninguém nos tinha ligado nenhuma. Quer dizer, se calhar foi o último momento de glória do repórter de rádio no meio de um golpe de Estado, não é? Em que um microfone atrai os próprios outros jornalistas.
E era um processo em que as cassetes?
Não, bobinas de UAR, portanto é daquelas de 40 minutos, e sabes, de 20 minutos, e sabes o que é que aí está? O sonoplasta disse logo, é pá, 20 minutos não dá. E então o que é que ele pôs? Em vez de gravar a 7,5, que é a velocidade profissional, gravava a 3 3/4. E portanto cada bobina, em vez de ter a duração de 20 minutos, tinha de 40. De 40 em 40 minutos... Ele dava a bobina à namorada, a tal polaca, que vinha a correr aqui não, às antigas instalações. Sim.
Estavam a 200 metros, sim, muito próximo.
Pois. E, portanto, o que é que... E aí, permite-me, porque eu faço questão de contar isto, fomos os três para as instalações, a 150 metros do local onde nós encontrávamos. E aí, eu devo dizer, pela primeira vez, eu tive tempo para pensar em mim. E quem sou eu, o tipo que está aqui e que esteve a falar a um microfone de uma estação de rádio onde está proibido trabalhar?
É melhor explicar porque é que estava proibido. Porque também,
pois, portanto, eu vou já explicar. Mas eu vou explicar exatamente até pela sequência. Vem à porta o João Alferes Gonçalves, que era chefe de redação. Entra e abre a porta e diz assim, trazem mais gravações? Não pá, isto acabou. O Pedro Laranjeira e o entram e eu vou para entrar. E ele diz, Adelino, mas tu não podes entrar. Eu não posso entrar. Não, pá, sabes, estás proibido de entrar. É pá, mas então já acabou a razão pela qual... Epá, é melhor ir para a sala de visitas. Na Rádio Renascença não houve praticamente noticiários até 1970, o final de 72.
E houve a criação de um serviço de noticiários.
Foi criada. Antes disso, começou a haver alguns programas menos conformistas... E eu trabalhei num desses programas, Página 1, que é um programa realizado por José Manuel Nunes, e portanto, desde 1968. Aqui começou a haver o quê? Uma pressão cada vez maior por parte da Secretaria de Estado de Informação e Turismo. Há um acordo entre a Secretaria de Estado de Informação e Turismo e a Direção da Rádio Renascença, a Administração da Rádio Renascença, que é assim, pronto, não vão para aí funcionários e tal, mas vocês façam isso com os vossos funcionários. E então passa a ser, mas não são um funcionário qualquer, é a administração. Portanto, o Padre Rego podia, muitas vezes
também não
chamou,
tinha, portanto, o interesse de ter alguém do Estado aqui para dois a programas. Controlar...
Pois, não.
Estes espaços.
Não, o Estado queria que se controlasse, mas não queria lá pôr funcionários, porque a Igreja Católica também não queria, porque isto era propriedade da Igreja Católica. Nós começámos a fazer demais, até que chegou o dia 6 de setembro de 1972, 73, o dia em que foi o assalto à aldeia olímpica de Munique, e em que um comando palestiniano assaltou a aldeia olímpica, matou alguns atletas israelitas, outros retévios, não é? E aquilo foi uma emoção mundial, como se deve calcular.
Sim.
E aqui em Portugal também. E eu nesse dia não tinha reportagens. Quando eu não tinha reportagens, fazia um comentário. Não é? Fui à Brasileira e telefonei por um telefone lá de coisa à minha mulher, porque eu tinha lido eu pensei assim, eu tenho que dizer alguma coisa. E há dois artigos que eu li recentemente. E depois, quando voltei para a Rádio Renascença, já tinha as minhas ideias formadas. Entretanto, comprei o Diário de Lisboa e fiquei muito indignado com a manchete do Diário de Lisboa, se não era a manchete, era ao lado, que eram umas declarações do Presidente Nixon. O Presidente Nixon dizia, o mundo não pode aceitar este terrorismo não sei quê. E quando cheguei à Renascença, tinha um despacho de agência, ou da Associated Press, ou da Associated Press International, ou da Reuters, já não
sobre
me
o que tinha acontecido em Munique?
Não. Dizendo, esta noite... O Presidente Nixon ordenou o bombardeamento de aldeias, diques e hospitais no Vietnã do Norte. E eu liguei as duas coisas e, nesse momento, eu disse assim,
eu tenho que escrever aquilo que a censura não vai deixar passar. E, portanto, comecei a escrever um comentário que dizia, são assim três coisas assim no essencial, dizia assim, houve um ato de violência esta madrugada, no coiso, é inaceitável a morte, é um ato verdadeiramente de terror, não sei o quê. O mundo ficou indignado e o mundo está a ser hipócrita em duas partes. E apareceu-me o censor do dia e disse, então, você hoje, qual vai ser o seu... Vai dar um... Os ouvintes, enfim, um pouco com ouvidos um pouco... Vai dar uma porrada nos palestinianos, não é? E eu disse, sim, também. Você ainda não acabou isso. Eu disse, não, eu tenho... Estou à espera que a minha mulher me traga aqui umas coisas que eu lhe pedi. E você, se tiver alguma dúvida, liga-me. Eu disse, se eu tiver alguma dúvida, ligue-lhe. Portanto, aqui eu tracei o meu próprio destino, não é? Porque não tinha dúvidas nenhumas sobre que tinha a obrigação de dizer aquilo. No dia seguinte, as ordens da Secretaria de Estado, mas nunca escritas, foram dadas à Rádio Renascença para que os dois programas fossem suspensos. E só podiam voltar se nós não fizéssemos parte da equipe. O Tempo Zip, os produtores acabaram logo com o programa, não quiseram coisa. O grupo do Página 1, até porque a Renascença queria que o programa continuasse, epá, eu é que ia embora. E tivemos 3 meses assim, até que fizemos uma reunião, que foi muito interessante, em que decidimos, epá, não é possível continuarmos sem, não é possível continuarmos com este fulano, então quisemos, gente nova, não é? Quisemos enganar o Padre Américo. Carta para lá, e umas horas depois, o Padre Américo telefonou ao José Manuel Nunes, disse assim, José Manuel Nunes, estamos muito felizes, porque a Rádio Renascença quer que continue o programa. Oh, Sr. Padre Américo, e nós também, porque realmente os nossos ouvintes, não sei o quê e tal. E no fim daquilo ele diz assim, olha, só há aqui uma coisa, o que é, Sr. Padre Américo? Está aqui o nome do Adelino Gomes. E disse ele, na ingenuidade dos seus 21 ou 22 anos, ah, sim. Não acredito. Isso é uma gralha. Corto o nome dele. Não, eu não corto. O José Manuel Nunes vai fazer outra carta sem o nome do Adelino Gomes. E aí o miúdo José Manuel Nunes disse assim, Sr. Padre Américo, desculpe, andamos há 3 meses nesta coisa. Os senhores nunca assumiram que o proíbem. Não há um papel a dizer que ele está proibido de trabalhar. E diz o Padre Américo, não há nenhum papel porque o governo também nunca me escreveu nenhum papel. Também foi por telefone. Pronto, a partir daí a minha vida ficou sem microfone. Até amanhã do dia 25 de Abril. E mais uma extraordinária para mim coincidência. Nessa manhã, o microfone que me aparece é um microfone da Rádio Renascença, onde eu. Não, é um microfone do programa que ia ser emitido na Rádio Renascença. E, portanto, a primeira vez que eu volto a trabalhar em rádio, porque depois fui para a Alemanha trabalhar na Deutsche Welle, é num programa da Rádio Renascença. E é logo na reportagem mais feliz da minha vida, do dia mais feliz da minha vida.
Clarificar que não é transmitido, não foi transmitido logo, o ponto inicial é transmitido em direto.
Pois, isso é que é
foi
extraordinário.
Foi entregue em...
Vocês devem procurar saber porquê.
Mas foi transmitida a reportagem. Ou uma parte da reportagem.
Pois,
não é?
O que era bom vocês saberem, tentarem saber, é assim. Porquê é que essa reportagem, daquelas horas todas, não foi para o ar? Foi por fraqueza dos jornalistas da rádio, que, no entanto, 3 dias depois entraram em greve e essas coisas todas e não sei o quê. Portanto, foram eles que foram covardes, não tiveram coragem de dizer assim, não, isto vai para o ar, porque eles tinham os noticiários. Foi por isso, ou foi por ordens do Padre Américo, da administração, ou foi por outra razão. Sabes que eu hoje confesso-me que foi outra razão. E que é uma razão absolutamente extraordinária também. É que a namorada do Pedro Laranjeira, que trazia as bobinas, devia levar as bobinas ao cacifo do programa externo, que era o Tempo Zip. Só assim se compreende que nessa gravação que existe e que passou de madrugada, a montagem tenha sido a voz, uma voz quase cavernícola, porque ele não era locutor, é a voz do Pedro Laranjeira, é ele que faz. Portanto, foi ele que montou. Logo, se foi ele que montou, isso não foi para os noticiários. Logo, será que isso... Mas a Renascença também não o obrigou a entregar aquilo. Portanto, é um pouco estranho. É um pouco estranho. Mas passou. Passou na madrugada, até me dizem, que passou na madrugada de 25 para 26 e depois foi repetido na
madrugada. Pelo menos duas vezes a informação
pois,
que nos deram.
É isso, duas vezes. E o original?
Não serve para fazermos discos, porque devemos lá. Há muitos silêncios por lá, no meio daquela coisa toda, não é? A certa altura é tal coisa, acabam as bobinas e começam-se a fazer as cassetes e não sei o quê, enfim. Mas é, isso seria bom, para ser estudado.
Claro. Qual é a pergunta que ficou por fazer a Salgueiro Maia?
Qual era verdadeiramente o 25 de Abril que tu querias que prevalecesse até hoje?
E a pergunta teria diferentes respostas consoante os anos em que teria sido feito?
Pois, por isso mesmo. Por isso é que era a última pergunta.
A última pergunta?
A última pergunta.
Adelino Gomes, um dos repórteres que no dia 25 de abril de 1974 fez a cobertura da evolução para o programa Limite da Renascença. E a 24 de abril, há precisamente 50 anos, viviam-se os últimos minutos da ditadura do Estado Novo. O movimento dos capitães desencadeia um golpe militar que em pouco mais de 20 horas derruba o governo de Marechal Caetano e põe fim a 48 anos de ditadura. Com origem na Revolução de 1926, o regime personificado em Salazar cai como um baralho de cartas. A Revolução dá-se apenas em 1974, mas desde os anos 60, que o regime enfrentava contestação interna e também externa. Nos próximos minutos vamos percorrer o caminho que nos levou até à Revolução de 1974.
O regime chega a 24 de abril de 1974, desgastado por 13 anos de guerra, paralisado pela política isolacionista, perdido numa ditadura assente na censura e na PIDE e ostracizado pela comunidade internacional. O último dos impérios entra nos anos 60 em crise. O grande confronto começa no prelúdio da guerra em Angola. Em 1960, as Nações Unidas aprovam uma resolução a favor do direito à independência dos territórios colonizados. No documento, duas ideias. O colonialismo é a negação dos direitos do homem e os atrasos das colónias não podem ser um pretexto para atrasar as independências. A resolução é aprovada por larga maioria.
The Assembly will now proceed to vote on the declaration on the granting of independence to colonial countries and people.
Um ano depois, em 1961, surge a guerra no norte de Angola. A ação da UPA, União das Populações de Angola, lança o pânico entre a população branca. Problemas em Angola e também no continente. Salazar é confrontado com uma tentativa de golpe de Estado liderada pelo ministro da Defesa, o general Botelho Muniz. Salazar domina o golpe, assume a pasta da Defesa e envia o exército para Angola.
Se é precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir, a explicação pode concretizar-se numa palavra, e essa é Angola. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão.
É o início de uma longa guerra. O conflito depressa lastra a Guiné e a Moçambique. Durante 13 anos, as populações das colónias, as famílias e os jovens sofrem os horrores da guerra. Mas 1961 não termina sem Salazar ter um novo sobressalto. A União Indiana invade os territórios portugueses da Índia. O presidente do Conselho exige soldados vitoriosos ou mortos. Portugal é derrotado. Dois anos mais tarde, novo desafio. Em 1963, a BBC retoma o serviço para Portugal. Depois de alguns anos de silêncio, Londres percebe a pertinência e a necessidade de um serviço em português.
Estação de Londres da BBC a transmitir para Portugal. Comprimentos de onda de 41 e 31 metros. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. É com a maior alegria, como poderão imaginar, que depois de um interregno de quase 6 anos, voltamos hoje aos microfones da BBC a falar em português para os ouvintes de Portugal.
Emissões em onda curta que podiam ser escutadas também nas colónias portuguesas. A Voz de Londres vai ser um importante veículo de informação não censurada, muitas vezes escutada em segredo. Quase a terminar a década, o regime tem novo sobressalto. Em 1968, Salazar cai da cadeira no Forte de Santo António, no Estoril. Um mês depois, ao fim de 42 anos de permanência no governo, é declarada a incapacidade física do ditador. Américo Tomás substitui Salazar. Marcelo Caetano é o escolhido.
Tendo ouvido o Conselho de Estado e não devendo adiar por mais tempo essa decisão, que uso da faculdade conferida pelo número 1º do artigo 81 da Constituição, exonero o Dr. António de Oliveira Salazar do cargo de Presidente do Conselho de Ministros, do qual manterá todas as honras a ele inerentes. E para o substituir, nos termos do mesmo preceito constitucional, o Dr. Marcelo Zé das Neves Alves Caetano.
Marcelo Caetano define o seu projeto político em duas palavras: evolução na continuidade. Na tomada de posse, se diz que chegou o tempo em que o país vai ser dirigido por homens normais.
O país habituou-se durante largo período a ser conduzido por um homem de gênio. De hoje para diante, tem de adaptar-se ao governo de homens como os outros.
Marcelo Caetano dá início à chamada Primavera Marcelista. Autoriza o regresso do exílio de Mário Soares e do Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes. Nas eleições de 1969, dá sinais de abertura. Nas listas da União Nacional são integrados nomes da chamada ala liberal, como Sá Carneiro, Pinto Balsemão e Miller Guerra. Em 71, tem lugar uma revisão constitucional, mas é insuficiente para transformar o regime. Praticamente todas as propostas da ala liberal são reprovadas. Um ano depois, aos 78 anos, Américo Tomás é de novo candidato à presidência da República e o regime perde a oportunidade de se transformar. Poucos meses depois, Sá Carneiro e Miller Guerra são os primeiros deputados da ala liberal a renunciarem aos mandatos. Assaltado por duros do regime em 1971, Marcelo Caetano tem ainda de enfrentar um grande embaraço internacional. É conhecido o massacre de Uiriamo, em Moçambique, onde as tropas portuguesas são acusadas de massacrarem 300 pessoas. Em Portugal, a notícia é censurada e só é conhecida através dos serviços portugueses da BBC.
A mais grave atrocidade ocorreu na povoação de António, quando 11 crianças e 4 mulheres foram queimadas após terem sido fechadas numa cubata para dentro da qual foi lançada uma granada. Os padres afirmam que o massacre foi efetuado por comandos portugueses, os quais perguntaram por duas vezes às crianças onde se encontravam os guerrilheiros da Frelimo. Todas as testemunhas de defesa descrevem relatos ou experiências pessoais de vários incidentes semelhantes.
A política colonial em Lisboa não se altera e, em 72, a ONU condena o regime. A Assembleia Geral apela a todos os organismos das Nações Unidas para que apoiem os movimentos de libertação das colónias portuguesas. Mais tarde, em 73, o regime é confrontado com a Declaração Unilateral da Independência da Guiné.
A primeira Assembleia Nacional da nossa história, exprimindo a vontade soberana do nosso povo, proclama solenemente o Estado da Guiné-Bissau.
Aprofunda-se o isolamento de Portugal. Dezenas de países e a Assembleia Geral das Nações Unidas reconhecem novo Estado. No mesmo ano, na frente interna, o regime tem falta de capitães dos quadros permanentes e aprova a Lei 353/73. O esforço de guerra estava comprometido e o governo, perante a falta de cadetes na Academia Militar, facilitou a entrada de milicianos no quadro permanente, o que provocou mal-estar entre os capitães de carreira. Com esta lei, Marcelo Caetano abre a porta à contestação nas Forças Armadas, ao movimento dos capitães e à própria queda do regime. A aprofundar a crise nas Forças Armadas, em fevereiro de 1974, é publicado o livro Portugal e o Futuro, de um dos mais prestigiados militares portugueses. O general António de Spínola contesta a política colonial, advoga a constituição de uma federação de Estados, defende a liberalização do regime e a adesão de Portugal à CEE. Marcelo Caetano leu o livro numa noite e considera-o um autêntico golpe de Estado. Na reação, Marcelo convoca para São Bento todos os oficiais superiores dos três ramos das Forças Armadas para uma manifestação de apoio ao regime. Manifestado o apoio, o presidente do Conselho diz a frase para a história.
O país está seguro de que conta com as suas forças armadas e em todos os escalões destas não poderão restar dúvidas acerca da atitude dos seus comandos. Pois vamos então continuar, cada um na sua esfera, dentro de um pensamento comum, trabalhar a bem da nação.
Costa Gomes e António Spínola recusam apoiar publicamente a política do governo e são demitidos a 14 de março por faltarem à cerimónia da Brigada do Reumático, como ficou conhecida. Dois dias depois, a 16 de março, surge o falhado golpe das Caldas. É a primeira tentativa do movimento dos capitães de derrubar o governo. O golpe falha e são presos cerca de 200 militares. Na RTP, na sua última conversa em família, Marcelo Caetano fala da ingenuidade dos capitães.
O triste episódio militar, que a irreflexão e talvez a ingenuidade de alguns oficiais, lamentavelmente produziu há poucos dias nas Caldas.
Mas o movimento dos capitães está em marcha. Desde o início do mês circula o primeiro documento contra o regime e a guerra colonial. Foi elaborado por Melo Antunes, intitulava-se Os Militares, as Forças Armadas e a Nação. A 24 de março acontece a última reunião clandestina da Comissão Coordenadora do MFA. No encontro, decidem o derrubo do regime e o avanço do golpe militar. Um mês depois, Otelo Saraiva de Carvalho distribui as instruções para ações a desencadear de 24 para 25 de abril. Ainda a 24 de abril, o jornal República chama a atenção para a emissão do programa Limite dessa noite na Rádio Renascença. O país chega assim à Revolução de Abril. Há precisamente 50 anos, na última hora, cerca das 10 da noite, o golpe militar está em curso. O major Otelo Saraiva de Carvalho e outros 5 oficiais ligados ao MFA estão já no posto de comando no Regimento de Engenharia 1, na Pontinha. Ainda antes das 23 horas, o movimento inicia a coreografia das revoluções de senhas e contrassenhas. Às 22 horas e 55 minutos era transmitida a primeira senha da Revolução. Os emissores associados de Lisboa passam a canção vencedora do Festival da Canção e Depois do Adeus, interpretada por Paulo de Carvalho. O locutor de serviço é João Paulo Diniz.
Faltam 5 minutos para as 23 horas. O Paulo de Carvalho com o Eurofestival 74 e Depois do Adeus.
Está dado o primeiro sinal para o arranque em todo o país das operações militares desencadeadas pelo movimento das Forças Armadas. Várias unidades preparam a saída para a estrada e alguns comandantes das unidades que não aderem ao golpe são detidos. Pouco depois, à 00h20, o sinal definitivo. Surge a segunda senha da Revolução. Aqui, na Rádio Renascença, está no ar o programa Limite. Pela voz de Leito de Vasconcelos, ouve-se a primeira quadra da canção Grândola Vila Morena, de José Afonso. A senha confirma que as operações militares são irreversíveis.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
O movimento está já na rua. Os militares revoltosos tomam posições em vários quartéis de Lisboa e dirigem-se para os alvos a controlar. Em pouco mais de 20 horas, o regime cai como um baralho de cartas, praticamente sem ninguém o defender.
Um trabalho de Sérgio Costa e Pedro Leal. A 25 de abril, o país acorda com uma revolução na rua e a promessa de liberdade, fim da censura, libertação dos presos políticos, independência das colónias e democracia, um objetivo só plenamente concretizado já a 25 de novembro de 1975. Nos 50 anos do 25 de abril, esta quinta-feira, ao longo de todo o dia da Revolução, hora a hora, a Renascença vai recordar os principais acontecimentos do dia, na maior parte das vezes com sons históricos da emissão da Renascença e da reportagem na altura realizada para o programa Limite da Renascença, pelos repórteres Pedro Lanageira, Paulo Coelho e Adelino Gomes. A seguir continuamos a falar do 25 de Abril.
Edição da noite. Edição da noite.